Seguimos então com o senhor André Gustavo, da TIM Participações.
Senador Randolph, bom dia. Em nome do nosso presidente Rodrigo Abreu, trago aqui as nossas saudações e o agradecimento por poder compor essa mesa e apresentar os nossos dados a essa comissão e a essa casa. Eu acho que o primeiro ponto, a gente tentar situar o grupo, o TIM, nós somos uma empresa 100% móvel, de natureza móvel, com em torno de 73 milhões de clientes no país, a segunda maior operadora móvel, com 27% do mercado. Nos últimos 11 meses, nós temos a liderança do segmento de pré-pago no país, em torno de 60 milhões de clientes. Temos uma cobertura com em torno de 3.400 municípios, o que perfaz 95% da população urbana brasileira. São 11.500 funcionários próprios, com 21 mil empregos indiretos. Nós temos 13 centrais de atendimento telefônico, que seriam os call centers, com 18 mil consultores atendendo os nossos clientes. De recolhimento de tributos, só no exercício de 2012, foram recolhidos em torno de 8 bilhões, entre tributos diretos e indiretos. Um dado importante que a gente traz nesse momento é que frisa e perfaz a responsabilidade da empresa é o fato de termos sido a primeira grande tele brasileira com ações no segmento de governança da Bovespa. Que isso em função, nós vamos falar um pouco mais lá na frente, da suspensão de comercialização ocorrida no passado recente, traz todas as ações de responsabilidade que a empresa vem adotando pela exigência da sua transparência na governança da Bovespa. E para mencionar, nossa presidência e diretoria estão situadas no Rio de Janeiro. Os pilares estratégicos da empresa estão focados principalmente numa inovação relevante. O DNA da TIM é de inovação. A gente fala bastante do longa distância, porque nós temos, na questão da inovação, o orgulho de dizer que nós podemos mudar e motivar a mudança do mercado. Em que sentido? Nós somos a primeira empresa a mudar a modulação de tarifação de minuto para chamada. Então, o usuário passando a ser tarifado por chamada e usando o CSP 41 da TIM, nós permitimos a mudança do perfil do usuário para longa distância. Anteriormente, o usuário precisava aguardar um determinado horário, no período da noite, um final de semana, para poder fazer as suas longas distâncias. Com essa modulação, essa mudança da modulação, nós permitimos a inclusão de quem estava à margem dessas chamadas de longa distância, fazendo com que o Brasil todo se falasse. Também entra o Infinity Web e o Infinity Passaporte nesse sentido. A questão da qualidade passa principalmente por investimentos em infraestrutura e relacionamento. E o mais importante desses três pilares é a transparência, que eu vou frisar um pouco mais lá na frente. Falar de investimento em infraestrutura, é importante a gente dizer que o nosso plano está pautado em 10,7 bilhões de investimentos para o triênio 2013, 2014, 2015, sendo que 90% desse investimento ele é em infraestrutura. Só em 2013, a TIM está investindo 3,6 bilhões de reais, com foco na infraestrutura móvel para melhoria e ampliação da rede. Especificamente em infraestrutura, hoje nós estamos ampliando para o ano de 2013 a nossa capacidade de voz e de dados em mais de 66%. A qualidade do relacionamento, eu vou permitir frisar bastante a questão da modernização das ferramentas do call center, o que otimizou os nossos números, que eu vou apresentar um pouco lá na frente. Mas mais do que a ferramenta dos sistemas de CRM, o que a gente chama da estratégia de multicanalidade. Essa estratégia de multicanalidade é um pilar do relacionamento que a gente trata com muita ênfase, porque permitiu que o usuário pudesse ter acesso às informações não só da empresa como cobertura, como processo de licenciamento e instalação, mas como toda a sua relação com a própria empresa. Essa multicanalidade, ela passa por aplicativos no smartphone, pelo totem de atendimento nas próprias lojas, por mudança no perfil do atendimento pós-venda na própria loja, onde o usuário pode ter um esclarecimento de dúvidas de fatura. Então, a multicanalidade fez com que, na reclamação do usuário, na demanda do usuário, por falta de informação, ele tivesse a informação muito mais acessível. E ele tendo essa informação acessível à mão, a gente consegue identificar nos nossos números que realmente houve um decréscimo de demanda, seja nos PROCONs, seja nos nossos call centers, porque a informação está disponível para o usuário. A renovação da URA, que seria os nossos protocolos de atendimento, a forma como o call center está atendendo esse usuário, e as ações preventivas que a gente traz, principalmente uma ferramenta que a gente chama de 0800 PROCON. É um número específico para atendimento do PROCON, para evitar que essa demanda do PROCON vire uma CIP, vire um processo administrativo, mas o usuário chegando ao PROCON com uma demanda, ele possa ter, num contato direto do PROCON com a empresa, a sua demanda equacionada e resolvida naquele momento. E aqui a gente traz justamente esse dado da informação da qualidade do relacionamento. Nós identificamos que muito das demandas que recebemos são em relação à questão de cobrança. E aqui vai um ponto que a gente gosta de esclarecer, porque pela categorização das demandas, se o usuário tem dúvida no seu plano sobre como o seu plano é tarifado, ele entra como uma reclamação de cobrança. Então, não necessariamente ele está questionando a sua fatura. Então, existe um percentual dessas reclamações de cobrança que muitas vezes são informações, mas elas precisam ser categorizadas. Nós temos aí a evolução dessas reclamações, essas demandas de cobrança de 2011 a 2013, que elas tiveram um acréscimo de 50% aí no seu volume, mas isso do setor, das quatro prestadoras. Por um outro lado, com esse trabalho de transparência, de multicanalidade, de informação que a TIM vem oferecendo aos seus clientes, nós tivemos o nosso número de cobrança diminuído em 31%. Esse número se reflete no Sindec, é um dado que nós trazemos também. Em 2011, falando de grupos econômicos, nós éramos o quinto grupo mais demandado no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Já em 2012, nós passamos para o sétimo local, ou seja, nós conseguimos melhorar o nosso posicionamento no Sindec com essa questão de transparência. Eu vou aproveitar o comentário do Marcos Mesquita em relação a banco, trazer um número do fechamento do exercício de 2012. No fechamento do exercício de 2012, o setor de telecomunicações fechou o ano com em torno de 262 milhões de acessos móveis habilitados. O setor bancário fechou o ano com 100 milhões de contas correntes ativas. Nós estamos falando de uma diferença de 162 milhões de usuários. Então, se o setor bancário era o setor mais demandado até ano passado, é o setor mais próximo de nós, telecom, a diferença dessa dimensão precisa ser levada em consideração quando se faz essa comparação, até porque os números são qualitativos. Não podemos trabalhar esses números de uma forma absoluta. E um outro ponto importante é que, numa relação de telecomunicações, cada chamada que se faz, cada acesso à internet, cada envio de dados, seja um SMS, seja uma foto, seja um vídeo, se constitui uma relação de consumo específica. Então, cada acesso que se faz nesse processo, você gera uma relação de consumo, diferentemente de como se dá o trabalho dessa categorização no sistema bancário. Na transparência, nós temos orgulho de dizer que nós somos a primeira empresa a trabalhar com algo como é o nosso site TIM Portas Abertas, onde o usuário tem 100% de interatividade com a empresa, ele consegue identificar, postando o seu CEP no site, a cobertura que existe no CEP indicado. Ele consegue perceber aonde a empresa tem os seus sites instalados, onde ele está trabalhando para colocar e aonde existe a previsão e quando essa previsão de início de cobertura será feita. E muitas vezes ele tendo uma demanda, não tendo a área dele expressa ou ele não tendo a previsão, ele pode entrar no site e nos questionar. Importante que, assim como o site Portas Abertas, em todos os outros canais de multicanalidade, seja os aplicativos dos smartphones, seja pela internet, seja pelos totens, que ele pode fazer uma reclamação, esse processo da multicanalidade gera um protocolo para que ele receba uma resposta. A transparência tem nos ajudado bastante nesse sentido. Em relação às ações de rede, eu vou me permitir ser menos técnico aqui para que a gente possa passar para as perguntas, mas é importante a gente poder salientar que nos nossos investimentos de 2010 a 2013, nós conseguimos perceber que o meu investimento de capacidade do sistema tem sido muito maior do que a minha capacidade instalada, ou seja, eu estou preparando a minha rede para que eu tenha cada vez mais um espaço maior para dados, voz e otimizar a minha qualidade. E principalmente no que diz respeito à região norte, aqui eu queria me ater à questão do LT Amazonas, senador. Nós temos aqui um projeto extremamente inovador, onde nós conseguimos fazer a transposição da região norte com o Leão do Tucuruí, aproveitando um investimento na infraestrutura de energia, nós podemos fazer a transposição da fibra para poder cobrir a região norte. Aqui nesse projeto, é fundamental a gente colocar toda a dificuldade que é da região, que o senhor conhece melhor do que nós, da dificuldade que ela existe. Mas mesmo com todas as dificuldades existentes para essa cobertura, a empresa não evitou esforços e não evitou botar todo o investimento necessário para que a cobertura fosse feita. O LT Amazonas, nós estamos falando aí em torno de 200 a 250 milhões de reais que foram investidos só para poder botar essa fibra que passa pelo estado do Amazonas e em determinado ponto ela se divide para poder cobrir o Macapá, para poder cobrir o Amapá, chegando a Macapá e cobrir o estado do Pará. Aqui eu vou também entrar na mesma linha do que já foi dito. Por mais que se invista em infraestrutura de uma maneira muito agressiva, por mais que queiramos qualidade, qualidade ela só existe com infraestrutura, hoje, a maior dificuldade que a empresa sente no momento da melhoria da sua qualidade é na relação estadual e municipal. Porque hoje nós temos legislações federais que deveriam regular o setor, como nós temos já a lei federal que fala de efeito não ionizante das antenas, mas vários municípios fazem questão de ignorar essa lei, estabelecer legislações e regulamentos técnicas de instalação próprias, desconsiderando essa lei, o que dificulta você conseguir fazer instalação e cobertura em determinados municípios. Ou seja, se queremos qualidade, não existe milagre. Qualidade só existe com cobertura e antena. Então, existem recursos, existem ferramentas federais, existem regras normativas postas. E aí a gente faz um pleito a essa casa, porque o projeto de lei das antenas saiu daqui do Senado, está tramitando na Câmara, mas de nada vai adiantar ele ser aprovado na Câmara, voltar para cá e se tornar uma lei se não houver uma regulamentação eficaz, se não houver um trabalho com os municípios, se não houver um trabalho com os estados, para que essa regulamentação se torne efetiva e as outras entidades federativas passem a respeitar esse regramento. Assim como a dificuldade existe para poder se instalar mais do que física na região norte, a gente encontra uma dificuldade muito próxima com as dificuldades burocráticas e normativas, o que não deveria ocorrer, já que todos nos cobram qualidade. E, nesse sentido, a gente gostaria de contar com a contribuição dessa casa, principalmente para que a gente pudesse vencer essa barreira. Também a gente coloca a questão dos tributos, que já foi colocado aqui, eu vou só me permitir voltar, dizer que E recentemente o estado do Amazonas aumentou a arrecadação de ICMS. A gente vem falando da carga tributária na contramão do pleito da redução dos tributos, porque o serviço é essencial, se questiona muito o valor do serviço de telefonia móvel. Recentemente, nós tivemos um aumento da carga tributária na região norte, no próprio estado do Amazonas. Então, são algumas dificuldades que perfazem a prestação do serviço. Detalhando um pouco mais a questão do LT do Amazonas, tecnicamente, que eu acho que é o que interessa para o nosso usuário, hoje a TIM trabalha com o que nós estamos chamando de MBB, que é o Mobile Broadband, que seria a capacidade de ampliação do tráfego de dados, da internet, na própria rede 3G, que com o Leão do Tucuruí já se encontra disponível em algumas localidades no norte, como Pará e Manaus. Para o Amapá, a gente está concluindo o processo do Leão, que deve estar disponível a partir de novembro. Mas o usuário vai ter uma percepção saindo de uma média de 1 megabit por segundo para uma taxa de dado em torno de 5 megabits por segundo real, já na própria faixa de 3G, que inicialmente o Leão do Tucuruí permite essa percepção. Mais importante do que isso é que esse projeto do Leão, esse projeto da expansão de capacidade da banda larga, vem de encontro ao que o governo federal tem procurado com o Projeto Nacional de Banda Larga, o PNBL. E nós acreditamos tanto no projeto do PNBL, que nós, ano passado, fechamos um acordo, nós temos sido parceiro do sistema Telebrás, onde a complementação, o grande êxito do Leão do Tucuruí é, sim, a complementação da rede da Telebrás à nossa rede do Leão, e digamos que não só para a região norte. A nossa parceria com a Telebrás, acreditando e apostando no PNBL, também se estende principalmente para a região nordeste. Eu encerro por aqui e me coloco à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.
Obrigado, senhor André. Queria registrar, agradecer a presença da minha colega do Amazonas, também que conhece os dados aqui apresentados, senadora Vanessa Graziottin, que logo em seguida passaremos também para seus questionamentos.